Ah, tem um gatinho aqui? Oxe. Meu Deus, tem um gatinho aqui, precisa. Eu vou trazer meu cachorro aqui, né?
Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Tá fraco. Vou ter que fazer aula de novo. Sou pastor dessa igreja maravilhosa. Amém. Comeram feijão, não? Amém. Brincadeira. Irmãos, uma bênção. Fui esse final de semana, quer dizer, essa quarta, quinta, sexta, sábado, estava lá em Goiânia. Foi uma bênção. É muito bom ver o mover, né? Só tinham homens lá. Você imagina 7 mil homens lá num local. Não era fácil, mas foi muito bom. Foi muito gostoso, recebemos muito de Deus e espero poder liberar algo para vocês também hoje, né, que vocês possam ser abençoados. Amém? Aleluia. Amém. É, acho que o Felipe vai querer o pessoal que quem é o pessoal da cela do Jonathan, levanta a mão. Quem é da cela do Jonathan? O Felipe vai querer conversar com vocês depois do culto. Amém? Vocês procurem o Felipe depois para o Felipe conversar com vocês, que ele queria ter algo para falar para vocês. Maravilha. É, antes de eu começar, só para avisar que na semana que vem, fala semana que vem, vai ter o nosso batismo. Posso ouvir um glória a Deus? E a nossa festa da colheita, fala festa da colheita. Amém. Aleluia. É isso. Avisos eram isso. Era isso. Que mais? Tô tão feliz hoje, irmãos. O meu dia não começou bem, eu posso te dizer, mas eu estou bem agora. Amém. É porque eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu não vou contar os detalhes para os irmãos, mas quem sabe, sabe. Aleluia. Para de rir. Você fica rindo, aí eu tenho que contar. Não vou contar, não. Amém. Amém, irmãos. Bom, quero falar que aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, após o culto, nós teremos uma oração por você e nós queremos também te dar um brinde, amém? Para você levar para sua casa, para você lembrar de nós quando você estiver na sua casa, mas nós queremos orar por você no final do culto, que é a coisa mais importante, amém? Amém? Bom, quero pedir que você feche os seus olhos, quero fazer uma oração. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra com revelação, com vida, com unção, para que a minha vida seja transformada em o um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, nós temos o costume de fazer alvos aqui como igreja, né? Nós procuramos ensinar os irmãos a fazerem alvos e tudo mais. E eu creio que se você quer alcançar alguma coisa, você tem alvos, algo que você coloca nas suas orações, algo que você coloca como muito importante para você, e por conta disso você coloca isso como alvo. Dani, se quiser sentar, pode sentar, viu, filha? Não, eu sei que você está no serve rindo, mas pode sentar. Fica à vontade, não precisa ficar tranquila lá com a equipe. Ela pode ir lá, fica em paz, fica em paz, fica em paz. E ficar o culto inteiro de pé não é correto, amém? E todos nós fazemos alvos. E é bom quando esses alvos são conquistados, sim ou não? Mas e quando eles não são conquistados? Você chega no final do ano, você olha para trás e você fala assim, daquela sensação que você nadou, nadou e morreu na praia. Sim ou não, irmãos? Verdade ou não? Só que e quando nós colocamos um alvo, aquele alvo dá para você mensurar normalmente ele, né? Por exemplo, você fala assim, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Então você começa, por exemplo, lá em Gênesis, vai terminar em Apocalipse. Então tem como você mensurar. É, realmente eu terminei. Ah, o meu alvo é comprar um carro. Aí você vai lá, coloca, você comprou o carro no final, ok, esse alvo foi conquistado. E assim por diante. Então você tem como mensurar isso, tem como ver isso. Mas o que você não sabe muitas vezes é que tem também, nós costumamos chamar isso aí de medição qualitativa. Desculpa, quantitativa. Você mede a quantidade, você mede se você alcançou aquilo. Então, por exemplo, aqueles que são gordinhos assim que nem eu, tem um alvo de diminuir uns quilos, sim ou não? E aí você fala assim, não, meu alvo é alcançar tanto. E você faz tudo para você alcançar aquele alvo. Mas se não alcançar, você sabe se você chegou perto ou não. Da mesma forma, você busca outras coisas e você coloca como alvo para alcançar aquilo. Então, por exemplo, nós como igreja, nós temos o alvo de alcançar tantas pessoas no ano. Então, aquele fica o alvo para nós, para o ano inteiro nós alcançarmos. Beleza. Mas tem também uma outra medição, que é uma medição qualitativa. Que é uma medição daquilo que você não está enxergando. Que é o quanto que você está crescendo no meio do processo. Então, da mesma forma que você tem alvos para alcançar, Deus tem alvos para você. Você já imaginou que Deus coloca alvos para você? Ele fala assim, o Marcelo, eu quero que ele faça isso esse ano. O Marcelo, eu quero que ele vença isso esse ano. O Marcelo, eu quero que ele pare de fazer isso esse ano. Eu quero que ele vença nisso. Eu quero que ele pare de fazer isso. Ele cresça nisso. Então, Deus tem alvos para nós. Vou ler a Bíblia com você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vou dar o exemplo de um homem de Deus, Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Pastor, por que você não projeta a palavra na tela? É para você ler a sua Bíblia. Amém? Fala assim, todo guerreiro, anda com a sua espada. Ainda que esteja no celular, mas anda com ela. Amém? A palavra do Senhor diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, Paulo estava tendo tanta revelação, nós não pedimos revelação para Deus, não pedimos que Deus nos dê mais dons, Deus nos dê uma unção diferenciada, Paulo estava falando sobre isso, para que ele não se ensoberbecesse, ele não começasse a se achar o cara. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ou seja, Deus permitiu que Satanás tocasse Paulo. Os irmãos estão me entendendo ou não? Deus permitiu isso na vida de Paulo. Para me esbofetear, ou seja, humilhar ele, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu só procurar te mostrar. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. A questão da fraqueza aqui é que o problema é quando nós começamos a nos achar. E nós começamos a nos achar fortes. E como Deus queria usar Paulo, Paulo não podia se achar forte. Ele tinha que andar na dependência de Deus. Quantos estão me acompanhando aqui? E se ele se achasse forte, se ele começasse a achar que ele era o cara, Deus não poderia mais usar Paulo. Então, para que isso não acontecesse, Deus permitiu isso na vida de Paulo. Os irmãos estão me acompanhando? Para que ele enxergasse a necessidade que ele precisava de Deus. Ou seja, na fraqueza que existe o poder, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu continuo aqui, só para você entender. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, se ele começasse a se achar o cara, o poder de Cristo não poderia se manifestar na vida dele, porque ele é poderoso. É como você vê muitas pessoas que elas começam a se achar Deus. Em vez de elas dependerem de Deus, em vez de elas acharem que a vida delas depende do Senhor. E por conta disso, Deus foi lá e permitiu esse espinho na carne. A Bíblia não diz. Muitos acham que é uma doença, outros acham que é perseguição. A Bíblia não é clara, então a gente também não pode falar, arrematar e falar que é isso. Mas algo foi colocado na vida de Paulo que ficava incomodando ele para lembrar, ó, você é fraco. Você é homem. Eu gosto muito de uma história que acontecia na Roma Antiga. Quando um general ele conquistava... Opa, tem um gato? Meu Deus, não, é gato mesmo? O que é isso? Meu Deus. Eu vou ter que levar o gato para fora. Então, voltando aqui, depois a gente mata o gato, amém? Eu tinha uns amigos, quando eu não era convertido, eu tinha uns amigos que eles não prestavam. Eles pegavam o gato, amarravam o rabo do gato numa corda e amarravam no tijolo. E jogavam. Eu também achava tadinho, mas eu tinha uns amigos que faziam isso. Mas pula essa parte. Eu me converti. Eu não fazia isso, eu te garanto. O gato. Então, voltando aqui. Peraí, agora. O general romano. Ele conquistava, ele tinha muitas vitórias. E toda vez que um general romano ele tinha muitas vitórias, ele conquistava povos e tudo mais, o que acontecia? Ele pegava e ia desfilar em Roma com os seus escravos, com os reis que ele tinha conquistado, vinham atrás dele e o exército dele vinha junto. E ele ia naquelas bigas romanas, você pode procurar isso na história, na internet, pode procurar lá, você vai encontrar. E ele ia na biga romana. E ia o general na frente, conduzindo a biga romana, e ficava uma pessoa atrás, falando a seguinte frase, memento mori, memento mori, memento mori. Ele recebendo a aclamação do povo e ficava alguém atrás, memento mori, memento mori. Sabe o que significa memento mori? Lembre-se que você é mortal. Então Deus permitiu isso na vida de Paulo, para que Paulo não se engrandecesse com as revelações que ele estava tendo. Então Paulo estava fazendo a obra, estava sendo uma pessoa muito usada por Deus, mas para que ele não se ensoberbecesse com o quanto de revelação, o quanto que ele estava sendo usado, Deus permitiu algo na vida de Paulo para ele não se tornar soberbo, para que ele pudesse continuar sendo usado por Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o ponto é que ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando eu sou fraco, quando eu reconheço quem eu sou, Deus se manifesta na minha vida. Cristo se manifesta na minha vida. O Espírito Santo libera poder através da minha vida. Mas quando eu reconheço que eu sou fraco. Então, muitas vezes, nós colocamos alvos para nós alcançarmos, para nós conquistarmos, e às vezes esses alvos não são alcançados. A questão é, Deus sabe por que isso não foi alcançado. Os irmãos estão me entendendo ou não? Deus sabe. Óbvio, nós podemos melhorar, nós podemos ajustar um monte de coisa, nós podemos nos arrepender de algumas coisas. Isso tudo Deus quer que aconteça realmente. Mas a grande questão é, nesse tempo que você está na busca desse alvo, o que é que está sendo formado em você? Porque, presta atenção, o que Deus deseja formar em nós é Cristo. Fala assim, Cristo. Deus quer que nós tenhamos as mesmas características de Cristo. E Deus permite situações nas nossas vidas,
espinhos na carne, na nossa carne, para que nós cresçamos, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer. Então, por exemplo, como é que você vai experimentar de um milagre se não tiver problemas na sua vida? Seja sincero. Como é que você vai ver o poder de Deus se manifestando se não tiver nenhuma resistência sobre você? Como é que você vai ser uma pessoa forte, que vai, forte que eu digo assim, de ter resiliência, de aguentar situações, se você não passar por problemas? Você sabia que quando uma borboleta, ela para ela sair voando, antes ela era uma lagarta. Só que para ela sair do casulo que ela está lá presa, ela precisa fazer um esforço violento. E esse esforço violento vai fortalecer para ela ter asas, para ela poder voar. Se você for lá e ajudar, cortar lá, por exemplo, o casulo para ela sair, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela vai morrer. Porque é exatamente isso que Deus fez, para justamente ela poder crescer, ela poder avançar. A água, obrigado, irmão. Aleluia. Se uma água para um profeta é alguma coisa, imagina água com gás. Não tem preço. Voltando aqui. Então, Deus permite situações nas nossas vidas para nós crescermos. E quando aparece um problema, esse problema vai trazer o quê? Peraí, eu estou com fé nele? Eu tenho fé nele ou estou sem fé? Vai ser um teste. E Deus, ele libera os testes nas nossas vidas, justamente não é para nos reprovarmos, era para nos aprovarmos, para nós crescermos. Então, quando você tem uma situação difícil que você está passando, Deus quer que você passe. E ele já liberou tudo para você. Ele não quer que você repita de ano. Fala assim, Deus não quer que eu repita de ano. Então, quando eu tenho um alvo e eu coloco esse alvo não acontece, eu tenho que meditar. Peraí, eu podia ter feito isso, tá? Mas eu fiz tudo o que eu podia fazer e não aconteceu. Então, peraí, mas a questão é, o que Deus está formando em você? Porque se você ficar chateado ou chateada, você vai falar assim, ah, não deu na minha hora, ah, então não adianta nada. E pronto, desiste. Não vai mais buscar Deus, não vai mais ter fé em Deus. Por quê? Você não exerceu a fé. Qualquer coisa vai te parar. Por quê? Você desiste fácil. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você vê esse tipo de situação, isso é para te levar para um novo nível. Para você falar assim, não, peraí, eu vou desistir? A pergunta é, Deus mandou desistir? Não. Se ele não mandou desistir, então pronto. Eu creio que vocês oram por vidas, por pessoas que vocês gostam muito. Talvez muitas delas nunca vão se converter, mas outras vão, porque depende delas também, sim ou não? Sim, mas o meu papel eu vou fazer. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar avançando, vou continuar crendo. Não vou desistir. Agora, o diabo não quer que você desista? Sim ou não? A sua carne não quer que você desista? O mundo não quer que você desista? Sim. Mas a questão é, eu vou ouvir a minha carne, o diabo, o mundo, ou vou ouvir Deus? Eu vou ouvir Deus. Eu vou procurar Deus. Falar, Senhor, chegou o meu tempo? Não é mais para eu orar por isso? Não é mais para fazer isso? Não. Ah, Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, é para você continuar. E você continua. Quando está me acompanhando. Então, a grande questão é, nesse tempo que você está, o que está sendo formado em você? Você está sendo aquela pessoa que desiste por qualquer coisa? Ou isso está gerando em você cada vez mais vontade? Eu estava conversando com um empresário esse final de semana. Muito legal ele. Muito, uma pessoa maravilhosa. E ele estava me falando que Deus chamou ele e falou assim, pastor, Deus me chamou para ser usado. Deus já falou para mim. E toda vez que ele vai ser usado, vai fazer alguma coisa, a esposa fica doente, ou ele fica doente. No começo eles não entendiam muito, mas aí depois eles entenderam. Peraí, isso aqui é uma resistência espiritual. E aí ele começou a entender, peraí, Deus quer que eu faça, o diabo quer que eu desista? Não, agora que eu vou fazer o contrário. Se ele está pensando que eu vou desistir, eu não vou desistir. Agora pegou o cara mais teimoso da face da terra, agora que eu não desisto. Ele estava falando para mim, eu falei, gostei. Tá aí, ó, padrão. Ou seja, não é gelatina, fala assim, não é gelatina. Não é chuchu, fala chuchu. Entendeu? Gelatina, chuchu, chuchu, entendeu? Bom, voltando aqui. Então, o diabo quer que você seja homem gelatina, mulher chuchu. Que na primeira situação, não dá nada. Mas você precisa entender que Deus permite essas situações justamente para você crescer, para você avançar, para você dar a resposta, para você não ser aquela pessoa que, na primeira situação, desistir, desanimar. Deus está querendo que trazer em você algo chamado resiliência. Que você, sabe, irmãos, que você não seja um cavalo paraguaio. O que é o cavalo paraguaio? É aquele que sai correndo na frente de todo mundo. Mas depois os outros passam ele porque ele não tem resistência. Ele não aguenta. Não chega no final. E Paulo foi um homem que chegou no final da vida dele e falou assim, completei a carreira que me estava proposta. Cada um de nós temos uma carreira que está proposta. Mas eu tenho que entender o seguinte. Esse meu alvo aqui não foi conquistado. Tá bom. E o que, que Deus quer formar em mim? Quer que eu não tenha mais fé nele? Não, ele quer que eu tenha mais fé nele. Quer que eu continue. Quer que eu avance. Quer que eu olhe para o alvo e fale assim, eu não vou desistir, eu vou continuar. Sabe, trazer fibra para você, trazer sustância, fala sustância. Minha mãe falava sustância. Minha mãe era baiana arretada. Então, trazer sustância. Trazer, né? Comeu ali arroz com feijão. Aguenta. Aguenta pancada. Aguenta a situação. Justamente para quê? Para você avançar. Para você crescer. Para você fazer força. Sabia que é engraçado que eu tava conversando com o rapaz lá que... Um dos rapazes que fica lá na academia. E depois eu fui ler. Quando você vai fazer musculação, o seu músculo cresce porque ele foi machucado. Quando você faz muito esforço, você machuca o seu músculo. E é isso que faz ele crescer. Olha que interessante. Quando você vê um cara todo bombadão, você fala assim, machucou muito o músculo. Todos os músculos. Por quê? É isso que vai fazer você crescer. Os irmãos estão entendendo? Então até isso, o nosso corpo é assim. Nós precisamos fazer força, essa força vai machucar os músculos para nós termos mais força ainda, para crescer o músculo, para você ter rigidez, para você ter força para avançar para as próximas situações. Fala assim, Deus não manda um problema que eu não possa resolver. Deus não faz isso. Deus sabe a sua medida. Então, se você está passando por uma situação, se você colocou um alvo e esse alvo não aconteceu, tá bom. Porque o que o diabo quer que você faça quando esse alvo não é alcançado? Ele quer que você coloque a culpa em quem? Deus em primeiro lugar. Depois quem vem? A igreja. Depois quem? O pastor. Depois o discipulador. Depois o líder. Você entendeu? Para você ficar de biquinho, chateado com Deus. É o que o diabo quer. Ah, eu não alcancei. Ah, eu não consegui comprar o meu iPhone. Eu não consegui comprar o meu sapato. Deus quer você de sapato. Fala assim, Deus que me quer de sapato. Mas Deus está querendo mesmo formar em você uma sapataria ou formar Cristo em você? Cristo em você. Ou seja, Deus permite cada situação na sua vida e na minha vida para formar Cristo em nós. para que nós sejamos aquelas pessoas que buscam Ele, que fazem as mesmas coisas que Ele. Quando Cristo tinha um problema, o que Ele fazia? Ele fazia o quê? Ele ia buscar o Senhor. Davi ia lá, você pega os salmos, o que são os salmos? Os salmos são as expressões de Davi quando ele já tinha sido ungido rei, mas passou 13 anos, fala assim, 13 anos. Daí que deve vir 13 anos de azar, né? 13 anos sofrendo lá. Ele passou sofrendo, ele já era rei, Deus já tinha ungido ele rei, só que ele não podia exercer. E ele ficava fugindo. E você vê lá os salmos, ele falando, o que Deus estava gerando em Davi? Estava gerando resistência, para quê? Para ele poder reinar. Estava gerando sustância para ele poder reinar, para ele poder agir. Quantos estão me acompanhando? Porque senão ele ia ser um homem gelatina. Deus não queria isso. Deus queria um rei que fosse um rei com postura, com atitude. E para isso, precisava formar isso nele. Os irmãos estão me entendendo? Então, você tem que entender que todas as coisas, fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo o que acontece na minha vida e na sua vida é para formar Cristo. Quer dizer, você pode pegar aquela situação e fazer com que ela ajude a formar Cristo em você. Mas você pode também pegar essa situação e não deixar Cristo ser formado em você. Você desistir, você começar a colocar a culpa nos outros, em vez de chegar e não falar assim, não, peraí, isso aqui, não sei o que aconteceu, mas eu não vou, eu não sei, um dia eu posso saber, mas eu vou continuar. Eu vou dar o seguinte exemplo para você. Esse ano, nós não crescemos. Esse ano nós ficamos parados, estagnados. Eu peguei os relatórios desse final de semana, eu olhei, e na hora, a sua carne, a minha carne, como é que fica? Meu alvo não vai ser alcançado. Eu fiquei feliz? Não. Aí eu podia marcar uma reunião, chamar os líderes. Não comeram feijão, não! Passou um ano inteiro, não ganhou ninguém! Eu falei, não, isso aí é condenação. Isso aí eu vou trazer condenação para eles. Os irmãos estão me acompanhando? Aí eu fui para o Senhor, fui lá, chorei. Falei, Senhor, me mostra. Me mostra. Fala para mim. Aí Deus me falou. Que é o que eu estou pregando agora para vocês. Olhar para a situação e enxergar o lado bom dela. É muito fácil sair condenando os outros, falando que a culpa é dos outros. Porque você vai cair para dois lados, ou três. Você vai condenar os outros. Você vai se condenar. Ou você vai fazer as duas coisas. Todas essas três coisas, o diabo está imperando nisso. Quando estão me acompanhando? Mas você pode ter uma outra atitude. Fala, Senhor, não foi dessa vez? Ok, mas nós não vamos parar. Enquanto o Senhor não falar para parar. Mas me ensina, me mostra algo que eu não estou vendo, me ensina algo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus está sempre querendo formar Cristo em mim, Cristo em vocês. Então, se eu estou numa célula, estou numa igreja, alguma coisa, eu não cresci, eu não avancei como eu deveria, eu tenho que parar e falar, Senhor, me ensina, acho que eu não estou sabendo fazer. Como eu já fiz uma vez. A minha célula não crescia, fui aos pés do Senhor, chorei. Falei, Senhor, estou fazendo algo de errado. Deus me mostrou, você não está fazendo nada de errado. Me trouxe um alívio no coração. E eu fiz isso. E toda vez que quando não alcanço algo que eu gostaria muito, eu vou aos pés dele e falo com ele. E ele sempre fala comigo. Às vezes eu não falo o porquê, às vezes. Mas ele fala, enxerga desse jeito. Não enxerga desse jeito. Enxerga da melhor forma. Porque eu estou no controle. Às vezes Deus está querendo formar algo em mim, na minha vida. E vocês todos pagam pato comigo. Nossa, a culpa do pastor? Mas também vai formar algo na vida de vocês enquanto está formando algo na minha vida. Vocês estão me entendendo? Como Deus é maravilhoso, E ele faz tudo na vida das pessoas justamente para fazê-las crescer, fazê-las avançar. Chama a equipe de louvor.
Sim.
Sabe, queridos, essa noite é a noite que nós vamos ceiar. Nós vamos... E Cristo, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por nós. Para que fosse formado, para que nós fôssemos salvos, a todo aquele que crê nele, todo aquele que reconhecer nele. Então, hoje, e ele fala assim, ó, toda vez que você ceiar, você lembra da minha morte. O que é a morte de Jesus na cruz? É a obediência daquele que não tinha culpa nenhuma para salvar aqueles que tinham culpa. Cristo não tinha culpa nenhuma, mas ele foi no meu e no seu lugar morrer naquela cruz. Ele não precisava fazer aquilo, mas mesmo assim ele foi lá e obedeceu ao Senhor, falou, Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, ou seja, ele foi para a cruz. A cruz é a vontade de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus. Sabe, Deus quer formar Cristo em nós. Ele se deu por nós. E nós também temos que nos dar. Nós temos que dar o nosso tempo. Nós temos que dar o nosso dinheiro. Pastor, por que vocês falam tanto de dinheiro? Acho que a gente fala até pouco. Sabe por quê? A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino. Nem os sodomitas, nem os efeminados, eles não herdarão o reino. Os adúlteros. Ou seja, Deus deseja que nós não sejamos assim, porque Ele quer o melhor para nós. Então, se Deus deseja que eu não seja avarento, Ele tem o desejo que eu seja o quê? Generoso, como Ele é. Porque é o caráter de Deus. Então, se Deus quer que eu seja generoso, eu tenho que praticar o quê? A generosidade. Como é que eu pratico a generosidade? Fala assim, dando. Porque senão eu vou ser avarento. Eu não vou experimentar do reino de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Então, eu e você, a vontade de Deus é essa para nós. Que nós sejamos iguais a Ele. E Ele permite qualquer tipo de situação para nós nos tornarmos iguais a Ele. Sabe por quê? Ele tem alvos para nós. Qual é a pergunta que você tem que fazer nesse ano de 2026? Você não tem que perguntar. Você tem que falar assim, ah, eu quero fazer isso aqui. Não. Se você for lá e perguntar para Ele assim, ó, Papai do Céu, qual que é o alvo que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer que eu faça nessa área aqui? Papai, eu estou com o coração de... Eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um carro. O Senhor quer isso para mim? O Senhor tem isso para mim? Aí você pode falar assim, poxa, mas Deus não quer uma casa? Não, Deus não quer que você compre. Deus quer só que você alugue. Já pensou nisso ou não? É a vontade de Deus. Deus uma vez falou para um profeta chamado Oséias casar com uma prostituta. Talvez Oséias tinha outros planos, sim ou não, irmãos? Casar com uma mulher que era uma mulher normal, recatada, do lar. Mas Deus falou para ele, casa com a prostituta que eu quero mostrar para esse povo como eles são. E como eu sou amoroso. Como eu perdoo. Só baixo um pouquinho. Os irmãos estão me entendendo ou não? Mas ele fez aquilo que Deus falou para ele fazer. Mas eu vou te falar uma coisa. Vou falar da minha vida. Todas as vezes que eu quis fazer a minha vontade, não deu muito certo, não. Mas todas as vezes que eu fiz a vontade dele, deu muito certo. Deu muito certo. Então eu quero te falar. Todos os nossos alvos que nós temos, vamos colocar para o Senhor. Fala assim, Senhor, qual é o alvo que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor tem para mim? Isso aqui é para agora, isso aqui é para depois, é para eu sossegar o facho, é para daqui a 5 anos. Mostra para mim, fala comigo. Porque às vezes tem coisa que você quer agora que não vai ser agora. Os irmãos estão me acompanhando? E vamos ter falta um mês para acabar o ano. Nem isso. E a gente vai fazer os nossos alvos. E como é que vão ser esses alvos? Vão ser do jeito que a gente quer ou do jeito que o Senhor quer? A vontade de Deus. Amém, irmãos? Fica de pé onde você está.
Vou levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta.
Quero pedir uma coisa para você.
Quero com a presença.
Peraí. Eu só abaixo um pouquinho esse violão, por favor. Irmãos, toda vez que Deus quer fazer algo nas nossas vidas, invariavelmente vai ter choro, vai ter luta, outras coisas vão ser fáceis, mas tem algumas coisas que vai precisar de choro, vai precisar de reconhecimento, reconhecer que precisa de ajuda, e nós estamos aqui para ajudar. O papel da igreja é te ajudar. Mas uma coisa você não pode fazer. É condenar ninguém. É colocar a culpa em ninguém. Ou ficar se condenando. O que Deus deseja é que você, como uma criança, que sabe que o pai pode dar alguma coisa, e aos pés dele, e fala assim, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Hoje, eu quero pedir algo para você. Se você entende que você precisa de Deus, assim como Paulo entendeu, que você venha aqui à frente e venha aqui e fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a sua. Quero pedir, venha aqui à frente para você estabelecer os seus alvos, você falar, Senhor, seja feita a tua vontade em mim.
Estou te esperando.